Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Estão com a Voz da América e esta é a emissão vespertina em português. Hoje é sábado, 26 de novembro de 2016. Votos de um bom sábado, um excelente sábado na nossa companhia. Na apresentação está este sábado Ana Guedes, a produção é do Mariano Bartolomeu. Estamos a transmitir em onda curta nos 13.630 e 17.655, onda média 1.530. Estamos ainda em direto na internet em voaportugues.com. Na emissão deste sábado, 26 de novembro de 2016, para além das notícias do mundo, em debate vamos ter na Janela de Angola a implementação do regime fiscal norte-americano em Angola para combater a evasão fiscal. Falaremos também aqui quais são as mexidas na tabela das 10 mais da música americana. Para já as notícias do mundo.
Olá, ouvintes. Ao microfone, João Santa Rita. O antigo presidente de Cuba, Fidel Castro, que liderou o país durante quase 50 anos, morreu ontem em Havana. O atual presidente e irmão de Fidel Castro, Raúl Castro, anunciou a morte e disse que este será cremado hoje. Fidel Castro tinha 90 anos de idade. O presidente angolano José Eduardo dos Santos e o partido no poder, o MPLA, elogiaram a figura de Fidel Castro. Eduardo dos Santos considerou Castro como uma figura ímpar de transcendente importância histórica que marcou a sua época pelo papel que desempenhou no seu país e nas grandes transformações da humanidade em prol daquilo que disse ser a liberdade, justiça social e desenvolvimento dos povos. O partido no poder, o MPLA, elogiou também a figura de Fidel Castro como um exemplo de determinação internacionalista e progressista. Cuba, recorde-se, jogou um papel preponderante na subida ao poder do MPLA, quando milhares de tropas cubanas foram enviadas para Angola, garantindo que o MPLA alcançasse o poder em 1975, derrotando uma ofensiva da FNLA ao norte de Luanda e impedindo uma marcha de tropas sul-africanas e da UNITA a partir do sul. O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, disse que será a história quem vai julgar a figura de Fidel Castro. Numa declaração emitida hoje, Obama disse que a morte de Castro provoca entre os cubanos em Cuba e nos Estados Unidos emoções poderosas, recordando os inúmeros casos em que Fidel Castro alterou vidas individuais de famílias e da nação cubana. A história irá assinalar e julgar o enorme impacto desta figura singular no seu povo e no mundo, disse a declaração de Barack Obama. Obama recordou também as suas iniciativas para restabelecer relações com Cuba, que culminaram com uma visita do presidente americano àquele país. Obama disse que nos próximos dias os cubanos irão lembrar o passado e também olhar para o futuro. Quando o fizerem, o povo cubano deve saber que tem um amigo e parceiro nos Estados Unidos, disse a declaração do presidente americano. O senador Marco Rubio, que foi candidato à presidência pelo Partido Republicano antes de ser eliminado por Donald Trump, disse esperar que o governo americano não envie ninguém às cerimónias fúnebres de Fidel Castro. Rubio, que é filho de imigrantes cubanos, descreveu Castro como um ditador assassino que tinha transformado Cuba numa ilha-prisão empobrecida. Durante 6 décadas, disse Marco Rubio, milhões de cubanos foram forçados a abandonar o seu próprio país e aqueles acusados de se oporem ao regime foram rotineiramente presos e mesmo mortos. A morte de Fidel Castro foi recebida também através do mundo com uma mistura de pesar e alegria, com muitos descrevendo o líder revolucionário como um libertador e outros como um ditador. Se para uns o líder cubano era um defensor dos pobres e um símbolo da libertação para as dezenas de milhares de cubanos que fugiram para o exílio através do mundo, Castro era o símbolo de um regime repressivo que reprimiu qualquer oposição e levou o país à ruína económica. Em Miami, na Flórida, onde existe uma enorme comunidade cubana de exilados e dos seus descendentes, houve manifestações de alegria nas ruas com os manifestantes agitando bandeiras americanas e cubanas e gritando "Morreu, morreu!" e "Leva o teu irmão contigo", uma referência ao atual presidente Raúl Castro. A congressista Helena Ross-Lehtinen, que representa um distrito na Flórida no Congresso americano, afirmou que com a morte de Fidel Castro, um novo começo vai surgir para Cuba e para o seu povo. Mas noutras partes do mundo, a morte de Fidel Castro foi recebida com pesar. Em Cabo Verde, o Partido Africano para a Independência de Cabo Verde lamentou a morte do líder cubano, elogiando o seu apoio à luta pela independência do país e recordando que muitos combatentes da luta colonial tinham sido treinados em Cuba. Neste momento de imenso pesar, devemos honrar a figura incontornável do comandante Fidel Castro pelo seu indefetível apoio à luta de libertação nacional do jugo colonial, de que guardam memórias muitos dos combatentes da liberdade da pátria que tiveram o privilégio de formação e preparação em Cuba, escreveu o PAICV. O ex-presidente do Brasil, Luiz Inácio da Silva, disse que para os povos do nosso continente e os trabalhadores dos países mais pobres, Fidel Castro foi sempre uma voz de luta e esperança. O atual presidente brasileiro, Michel Temer, disse que Fidel Castro marcou a segunda metade do século XX com a defesa firme das ideias em que acreditava. O presidente francês, François Hollande, descreveu Castro como uma das grandes figuras do século XX e apelou ao fim imediato de todas as sanções contra Cuba. O presidente russo, Vladimir Putin, saudou Castro como um exemplo de inspiração para muitos países e nações. Fidel Castro era um amigo sincero e de confiança da Rússia, disse Vladimir Putin.
Obrigada, era o Mundo em Notícia aqui na Voz da América. Esta é a emissão vespertina em português, sábado, 26 de novembro de 2016. Votos de um bom sábado na companhia da Voz da América. Estamos a transmitir desde Washington.
Angola Fala Só. Uma hora de diálogo sem barreiras, sem censura. Debate aberto e honesto, falamos todos em Angola Fala Só. Telemóvel, na rádio, no computador, no tablet. Conversas globais, assuntos locais. A paixão pela informação, na Voz da América em português, com a melhor companhia, a sua, às 17h30, de todas as sextas-feiras, com a Voz da América em português, Angola. Fala só!
A Direção da Administração-Geral Tributária de Angola vai implementar, a partir do próximo ano, o regime fiscal norte-americano. O objetivo é de combater a evasão fiscal de entidades coletivas ou singulares que tenham contas domiciliadas fora do território norte-americano. Para falar sobre o assunto, ouvimos Gilberto Luter, administrador da Administração-Geral Tributária, Aguinaldo Jaime, presidente da Agência Angolana de Regulação e Supervisão de Seguros, Amaro Gavião, administrador da Comissão de Mercado de Capitais, Francisca de Brito, diretora da Unidade de Informação do Ministério das Finanças e Carlos Alves, do Banco de Fomento de Angola.
O regime fiscal norte-americano tem como objetivo primordial combater a evasão fiscal dos sujeitos passivos norte-americanos que detêm ativos financeiros através de instituições financeiras situadas fora do território norte-americano. Nos termos do referido acordo, Angola compromete-se a comunicar à Administração Tributária norte-americana a informação relacionada com o património financeiro de quem seja considerado pessoa dos Estados Unidos da América. Com o alcance deste acordo, Angola adere ao Movimento Internacional de Combate à Evasão Fiscal, juntando-se a uma lista de mais de 100 países que se encontram a colaborar com os Estados Unidos neste sentido, comprometendo-se a implementar na sua ordem jurídica interna os processos e ferramentas informáticas necessárias para garantir a comunicação adequada por parte das instituições financeiras nacionais dos rendimentos oferidos por clientes norte-americanos. Para a implementação deste instrumento, o Presidente da República, José Eduardo dos Santos, criou uma comissão interministerial e um grupo técnico que trabalhou com os Estados contra o sentido do estabelecimento de acordos. A não adesão deste regime vai implicar uma penalização gravosa no que respeita à tributação de rendimentos norte-americanos recebidos pelas instituições financeiras nacionais. Mais de 100 países no mundo já aderiram ao regime fiscal norte-americano e analistas em Luanda consideram que Angola, ao fazê-lo, mostra que é um país ativo e cooperante na adoção das melhores práticas mundiais no que se refere ao combate à fraude e à evasão fiscal. A partir de agora, a Administração-Geral Tributária passa a ser a entidade angolana responsável por passar essa informação à sua congénera americana. De acordo com Gilberto Luter, administrador da Administração-Geral Tributária, o objetivo principal é combater a evasão fiscal, um problema à escala mundial e com implicação direta na distribuição de rendimentos de vários países.
Ora, desde logo, a novidade é que, a partir de uma determinada altura, isto é, esperamos que seja efetivamente, de acordo com o prazo do acordo, a 30 de setembro do próximo ano, a Administração Tributária Angolana, isto é, a AGT, deverá reportar, nos termos do FATCA, a informação respeitante ao património financeiro de entidades norte-americanas, isto é, de US persons. nos termos deste acordo. Esta é, desde logo, a novidade a esperar, porque Angola aderiu ao FATCA e ao aderir ao FATCA tem, portanto, a obrigação, as autoridades angolanas têm a obrigação de captar esta informação a partir das instituições financeiras nacionais e, depois disso, fazer, então, um reporte para a sua congênere, isto é, para a administração tributária norte-americana. E aí sim estaremos, portanto, estaremos a cumprir com o acordo de cooperação em matéria tributária que temos com os Estados Unidos com vista à evasão fiscal, a combater a evasão fiscal norte-americana.
Para a implementação do regime fiscal, Angola conta com o envolvimento direto de agentes do sistema financeiro. A intenção é chegar até setembro de 2017 e enviar o primeiro relatório à administração tributária americana. A Agência Angolana de Regulação e Supervisão de Seguros também foi chamada a assumir um papel fundamental, segundo o seu presidente, Aguinaldo Jaime.
Relativamente às responsabilidades da ARSEG, elas incluem os seguros de vida, que, como vocês sabem, é um seguro que existe no nosso país para além dos seguros de propriedade. E, por outro lado, tem também a ver com os fundos de pensões, quando os seguros de vida ou fundos de pensões sejam detidos ou de que sejam beneficiários, cidadãos norte-americanos ou empresas norte-americanas, portanto constituídas sob as leis dos Estados Unidos ou controladas em pelo menos 20% por entidades norte-americanas. Portanto, eu acredito que com este ato, o sistema financeiro angolano, quer na vertente bancária, na vertente do mercado de capitais e na vertente do mercado de seguros e fundos de pensões, está a dar um sinal claro de que aderimos a regras de transparência, de regras contra o branqueamento de capitais e do financiamento do terrorismo e, por esta razão, a Sua Excelência o Presidente da República assinou um decreto, portanto, ratificando o acordo que foi celebrado entre os dois países relativamente a trocas de informações neste domínio que eu acabei de referir.
A evasão fiscal é vista como um problema global que tem de ser combatido com firmeza, eficácia e urgência. O seu combate tem de ser feito igualmente a uma escala global, mediante uma concertação de esforços entre os diferentes países com o mesmo propósito. Carlos Alves, diretor de Organização e Informação do Banco de Fomento Angola, diz que a instituição que representa vai colaborar com o governo angolano.
Bom, obviamente, identificando quando são less persons, quer particulares, quer empresas, por forma a poderem reportar agora, através dos meios e às entidades que forem definidas pelo governo angolano, depois estabelecido o acordo.
A nível do BFA, dados quanto ao número de cidadãos e entidades norte-americanas com contas domiciliadas que devem ser alvo desse regime?
Sobre o BFA, eu posso adiantar que já os temos todos identificados, até porque, como está a decorrer agora ali na sala a apresentação do quadro, o início foi em 2014, nós temos todos identificados, quer particulares, quer empresas, não tenho números, não os trouxe para aqui porque não fazia sentido, mas não temos grande quantidade de clientes a reportar.
Uma questão que foi levantada e que fundamenta a implementação desse regime tem a ver com a evasão fiscal. Isso é um problema real? É uma questão que faz sentido ser colocada?
Reparo, faz. Aliás, esse é um problema mundial, não estamos a falar só de um problema americano. Obviamente que os americanos, até pela força que têm, conseguem impor o termo correto a todo o mundo, estes reportes sobre cidadãos americanos que conseguem rendimentos fora dos Estados Unidos da América, e que, por esta forma, vão ser controlados pelo IRS americano, por forma a terem que pagar os seus impostos. Pena que não aconteça em todos os países isso, não é?
Cada vez mais os governos de todo o mundo têm o combate à evasão fiscal como prioridade e por isso se multiplicam os esforços para celebrar acordos internacionais de troca de informação fiscal, sejam bilaterais ou unilaterais. A diretora de Unidade de Informação Financeira do Ministério das Finanças, Francisca de Brito, considera que a adesão a este instrumento vai igualmente facilitar o combate ao branqueamento de capitais.
Tem sido, e a parte também foi, aliás, muitas vezes mencionado, o facto de estar ligado ao branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo. Definitivamente, a evasão fiscal é um crime subjacente ao crime de branqueamento de capitais. E essas questões estão sempre diretamente ligadas à questão da tratada pela unidade de informação financeira.
Exatamente. No caso de Angola, a Angola dera um regime que é norte-americano. Isto significa o quê? Porquê que fazemos isso agora? O que é há de novo com a implementação desse regime?
Não, nós não estamos a fazer isso agora. Esses contactos começaram acho que em 2014 e como foi mencionado lá dentro, em novembro de 2015 Angola assinou o acordo com o governo norte-americano. O que se está a trabalhar agora é na efetiva implementação desse sistema.
Sim, mas o que é que passa a haver de novo? O que é que se vai fazer agora que não se fazia antes?
Vai fazer agora é que as instituições financeiras angolanas que tenham clientes onde beneficiários efetivos da pessoa singular ou coletiva norte-americana possam reportar à AGT, que por sua vez reporta à entidade de impostos norte-americana, porque o governo americano pretende controlar as pessoas que devem pagar impostos nos Estados Unidos, e os países têm a escolha de colaborar com o governo americano, e assim Angola fez isso o ano passado. O senhor ministro das Finanças assinou o acordo com as autoridades norte-americanas.
Isso pode ser entendido como que algum risco subjacente no caso dos cidadãos norte-americanos? Ou apenas uma questão de controle fiscal puramente?
Eu acredito que é puramente uma questão de controle fiscal. As entidades, os países, as instituições, as jurisdições têm o direito de impor suas leis, e elas, para o caso dos Estados Unidos, pretendem que toda a pessoa coletiva ou individual americana, e se considera americana, deve pagar seus impostos.
Isso não tem a ver com a quantidade de pessoas ou de entidades, no caso norte-americanas, que tenham que existam em Angola e que façam transações financeiras em Angola.
Este acordo foi assinado, como foi dito ali, por já à volta de 100 países, portanto isto não é uma questão de Angola, é uma questão americana, e que eles pretendem com outras jurisdições, incluindo Angola, tratar.
Há notícias que dão conta de um alerta feito pela Reserva Federal para a Banca Nacional, no sentido de reduzir ou retirar pessoas politicamente expostas às estruturas acionistas da banca. Como é que olha para este facto?
Eu não sei se é um facto, eu não conheço alguma literatura feita pelas entidades americanas a alegar isto, portanto é muito difícil a comentar.
Tem uma notícia que foi publicada pelo Semanário Expresso da semana passada.
Eu acho que não é americana, então tenho problemas em comentar.
O sistema fiscal angolano privilegia o princípio da residência fiscal. É contribuinte em Angola quem tem residência fiscal no país. Para o administrador da Comissão de Mercado de Capitais, Mário Gavião, a sua instituição vai ter a responsabilidade de fiscalizar a observância deste regime.
Bom, o papel da Comissão de Mercado de Capitais será fundamentalmente a nível da fiscalização e supervisão de todo o processo que tem a ver com as instituições financeiras não bancárias, registradas na CMC e as instituições financeiras e outras instituições que possam ter alguma relação no processo de distribuição de valores mobiliários. Falamos, por exemplo, da Bolsa de Valores, a Bodiva, no papel que tem de entidade centralizadora dos títulos e valores mobiliários, através da CEVAMA. Portanto, aí haverá necessidade de reporte de informação, e esse reporte de informação deverá ser feito, obviamente, à ARSEG, à AGT, peço perdão, que por sua vez irá reportar às entidades americanas. Pronto, a nosso nível é necessário ter alguma atenção e vermos se essa informação é reportada ou não à ARSEG, nas ações de inspeção e de supervisão que serão feitas, seremos, na verdade, um agente facilitador do processo. Portanto, este é o papel que a Comissão de Mercado de Capitais terá.
É possível nós termos ideia da quantidade de entidades coletivas e individuais norte-americanas que transacionam, fazem operações em Angola, alvo desse regime fiscal?
Bom, é possível termos uma ideia. Eu creio que o próprio sistema e as instituições financeiras bancárias terão, obviamente, já alguma noção disso. A nível dos valores mobiliários, nós sabemos que estamos numa fase de arranque, naturalmente que é um processo que vai levar o seu tempo. Portanto, nós temos a Bodiva a iniciar as suas operações, temos fundamentalmente o mercado de registro, que vai já nos dando algumas informações, mas que não é tudo. Portanto, vamos passar à segunda fase e aí sim vamos ter bastante informação.
Gilberto Luter esclareceu, por outro lado, como era feito este processo antes do acordo com as entidades americanas.
Com certeza que antes do acordo estar, de existir o acordo intergovernamental celebrado com os Estados Unidos, só de modo facultativo, só de modo voluntário, é que as instituições financeiras podiam eventualmente passar alguma informação sobre o património financeiro de entidades norte-americanas que tivessem contas domiciliadas aqui no país. E, desde logo, também só o poderiam fazer a partir do momento em que nasce o fato que tem um regime que surge apenas em 2010 e cuja sua entrada em vigor efetivamente só ocorreu a 1 de julho de 2014, significa que só a partir desta altura é que eventualmente esta questão se coloca, não é? Mas Angola celebrou o acordo.
Agnaldo Jaime não tem dúvidas em afirmar que a adesão a este regime revela que Angola não tem outra alternativa se não estar comprometida com as regras da transparência.
É uma mais-valia para o país, é um sinal muito claro que se envia de que o sistema financeiro angolano está comprometido com as regras da transparência, está a querer combater o branqueamento de capitais, o financiamento do terrorismo, e isso faz com que, por um lado, o sistema não seja penalizado por ser considerado não colaborante, e por outro lado, portanto, é um sinal claro de que Angola está a acertar o passo com a modernidade, com a transparência, com a abertura do seu sistema financeiro nas componentes que eu já referi.
Muito obrigado.
Doutor, temos dados sobre a quantidade de entidades norte-americanas a operar em Angola e a alvo desse regime fiscal?
Portanto, Angola, como vocês sabem, tem uma economia aberta, é uma economia que está aberta ao investimento privado e temos no nosso país muitas empresas estrangeiras, incluindo norte-americanas, a operar, e temos cidadãos norte-americanos que, por força de estarem a trabalhar para empresas norte-americanas, se encontram no nosso país. O regime FACTA vai passar agora para a fase de implementação. E por esta razão vamos então fazer o levantamento de todas as entidades sobre as quais tenhamos a obrigação de reportar.
Uma última pergunta, doutor. Porquê com os cidadãos norte-americanos?
Bom, isto é uma lei dos Estados Unidos. O FACTA é uma lei norte-americana e por essa razão tem como destinatários os cidadãos norte-americanos ou as empresas norte-americanas, mesmo quando estejam a operar fora do seu país de origem. Portanto, trata-se de uma lei norte-americana.
Finalmente, Carlos Alves defende que esta medida devia ser implementada em outros países, de modo a prevenir a fuga aos impostos.
Eu gostaria que acontecesse.
Claro que sim, porque repare, a fuga aos impostos é boa para quem foge, mas é péssima para todos os restantes contribuintes, não é? E, portanto, se ninguém fugir aos impostos E houve os americanos, enfim, por estas tentativas, embora de certa forma esta imposição a todo mundo seja eventualmente criticável, mas a forma que eles arranjaram de impor ou de conseguir o mínimo de fugas aos impostos a nível mundial dos cidadãos americanos, seria bom que fosse copiado por outros países. Aliás, nós temos na Europa, a nível da União Europeia, já uma coisa idêntica, com reporte entre os países aderentes, exatamente de rendimentos colocados à disposição de cidadãos dos outros países e que permitem, por um lado, a não dupla tributação, mas, por outro lado, também a não fuga aos impostos, ou pelo menos minimizá-la, não é?
Carlos Alves, Gilberto Luter, Aguinaldo Jaime, Mário Gavião e Francisca de Brito foram os convidados desta edição. De Luanda para o Voz da América, Arandipa.
E nesta emissão da Voz da América em português, sábado 26 de novembro de 2016, passo para a música. O novo trabalho de Micas Mendes, cantor de origem cabo-verdiana, que acaba de lançar o 5º álbum a solo com o título Visão. Vamos deixar-vos com a faixa Apaixonado, em que Micas conta com a colaboração do músico moçambicano Cláudio Ismael.
O teu olhar encontra o meu, provoca em mim desejo. Sem hesitar, fiz-me tocar e roubas um beijo. Como um leão, pronto pra atacar a sua presa. Te encosto então, já te sinto toda. Segue o balanço, me acompanha nessa quizomba. Ah, ah. Segue os meus passos, me aperta bem forte para viajar. Eu vou me apaixonar.
Amigo ouvinte, não esqueça que pode acompanhar a nossa programação na internet em voaportugues.com. Pode associar-se a nós no Facebook, seguir-nos no Twitter e no Instagram. Estamos também no WhatsApp. Esta é a Voz da América, a transmitir desde Washington, sábado 26 de novembro de 2016, dentro em pouco, as últimas da música americana. Voz da América, emissão vespertina em português. Hoje é 26 de novembro de 2016, é sábado. Convosco está Ana Guedes na apresentação. A produção é do Mariano Bartolomeu. Podem seguir esta emissão em português da Voz da América, em onda curta, nos 13.630 e 17.655, onda média, 1.530. Estamos na internet em voaportugues.com. Estamos em FM em Cabo Verde com a Rádio Comercial em São Tomé através do retransmissor local da Voz da América. Em Moçambique estamos em Nampula com a Rádio Encontro e estamos em Quelimane com a nova Rádio Paz. Estamos ainda em FM em Bissau com a Rádio Pijigiti e a Capital FM. Dentro de minutos vão saber se há mexidas na música, na tabela da música americana. São as 10 mais da América. Para já, as notícias do mundo.
Olá, ouvintes. Ao microfone, mais uma vez, João Santa Rita. O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, disse hoje que será a história quem julgará a figura de Fidel Castro. O antigo presidente cubano morreu ontem, aos 90 anos de idade. Numa declaração emitida hoje, Obama disse que a morte de Castro provoca entre os cubanos em Cuba e nos Estados Unidos emoções poderosas que recordam os inúmeros casos em que Fidel Castro alterou vidas individuais de famílias e da nação cubana. A história irá assinalar e julgar o enorme impacto desta figura singular no seu povo e no mundo, disse a declaração de Barack Obama, que afirmou ainda que nos próximos dias os cubanos irão lembrar o passado e também olhar para o futuro. Quando o fizerem, o povo cubano deve saber que tem um amigo e parceiro nos Estados Unidos, disse a declaração do presidente americano. Entretanto, o presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, esse disse esperar que a morte de Fidel Castro, e citamos, seja um marco para o afastamento dos horrores sofridos durante tanto tempo e para um futuro em que o maravilhoso povo cubano viva finalmente em liberdade que tanto merece. Numa declaração, Trump descreveu Castro como, e citamos, um ditador brutal que oprimiu o seu povo durante quase 6 décadas. Para o presidente eleito dos Estados Unidos, Fidel Castro deixa uma herança de, citamos, pelotões de fuzilamento, roubo, sofrimento que não se pode imaginar, pobreza e a negação dos direitos humanos fundamentais. Para Donald Trump, Cuba permanece uma ilha-prisão. O presidente de Angola, José Eduardo dos Santos, e o partido no poder, o MPLA, elogiaram a figura de Fidel Castro. Eduardo dos Santos considerou Castro como aquilo que chamou de uma figura ímpar de transcendente importância histórica, que marcou a sua época pelo papel que desempenhou no seu país e nas grandes transformações da humanidade. Já o partido no poder, o MPLA, elogiou a figura de Fidel Castro como um exemplo de determinação internacionalista e progressista e também o seu papel na independência de Angola. Recorde-se que Cuba jogou um papel preponderante na subida ao poder do MPLA, quando milhares de tropas cubanas foram enviadas para Angola, garantindo que o MPLA alcançasse o poder em 1975. A morte de Fidel Castro, como seria de esperar, está a ser recebida através do mundo como uma mistura de pesar e alegria. Se para uns o líder cubano era um defensor dos pobres e um símbolo da libertação, para dezenas, se não centenas de milhares de cubanos que fugiram para o exílio através do mundo, Castro era o símbolo de um regime repressivo que reprimiu qualquer oposição e levou o país à ruptura económica. Em Miami, na Flórida, onde existe uma enorme comunidade cubana de exilados, houve manifestações de alegria nas ruas, com os manifestantes agitando bandeiras cubanas e gritando "Morreu, morreu e leva o teu irmão contigo", uma referência ao atual presidente Raul Castro. Em Cabo Verde, o Partido Africano para a Independência de Cabo Verde, PAICV, lamentou a morte do líder cubano, elogiando o seu apoio à luta pela independência do país e recordando que muitos combatentes da luta anticolonial tinham sido treinados em Cuba. O ex-presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, disse que para os povos do continente latino-americano e os trabalhadores dos países mais pobres, Fidel Castro foi sempre uma voz de luta e esperança. O presidente russo Vladimir Putin saudou Castro como um exemplo de inspiração para muitos países e nações.
Obrigado ao Mundo em Notícia aqui na Voz da América. Esta emissão vespertina em português de sábado, 26 de novembro de 2016. Agora, espaço para a música americana, é a tabela das melhores da música americana.
Música da América, um programa semanal da Voz da América, apresentado por Eduardo Ferro. Música Todas as semanas, a Música da América visita a sua casa. Fique connosco. Saudações a todos os amigos ouvintes. No seu receptor está o programa semanal Música da América. Hoje temos para oferecer temas do Top 10. Teremos igualmente as últimas notícias do mundo da música. Mas deixamos de palavras e começamos pela canção Closer, interpretada pelo grupo The Chainsmokers, que continua a ocupar a primeira posição.
Just fine before I met you. I drink too much and that's an issue, but I'm okay. Hey, you tell your friends it was nice to meet them, but I hope I never see them again. I know it breaks your heart. Moved to the city in a broke down car in 4 years, no calls. Now you're looking pretty in a hotel bar and I stop. No, I can't stop. So baby, pull me closer in the backseat of your Rover that I know you can't afford. Bite that tattoo on your shoulder. Pull the sheets right off the corner of the mattress that you stole from your roommate back in Boulder. We ain't ever getting older.
The day I met you, I forget just why I left you. I was insane. Stay and play that Blink-182 song that would beat to death in Tucson. Okay,
I know it breaks your heart.
Shoulder, pull the sheets right off the corner of the mattress that you stole from your roommate back in Boulder. We ain't ever getting older.
Conforme prometido, notícias do mundo da música, Ariana Grande e Justin Bieber foram os grandes vencedores dos American Music Awards. A gala de entrega dos prémios decorreu no Microsoft Theater, em Los Angeles. Melhor artista masculino, melhor álbum pop-rock, melhor música de pop-rock e melhor videoclipe foram os prémios arrecadados por Justin Bieber, um dos grandes vencedores desta edição dos American Music Awards. Já Ariana Grande foi considerada a artista do ano, graças ao seu álbum mais recente, Dangerous Woman. de relembrar que estes prémios são atribuídos com base nos votos dos fãs, ao contrário de outras cerimónias. Selena Gomez foi considerada a melhor artista feminina pop rock. O rapper Drake, nomeado em 13 categorias, venceu 4 galardões, dominando assim as categorias de rap. Os American Music Awards ficaram também marcados pela entrega de um prémio de carreira ao cantor Sting. Continuando com este programa musical da Voz da América, com o Top 10 americano, vamos agora propor-lhe 21 Pilots, com Heathens na terceira posição. All my friends are heathens, take it slow. Wait for them to ask you who you know. Please don't make any sudden moves. You don't know the half of the abuse. All my friends are heathens, take it slow. Wait for them to ask you who you know. People who have rooms of people that they love one day docked away. Just because we check the guns at the door doesn't mean our brains will change from hand grenades. You love another psychopath sitting next to you. You love another murderer sitting next to you. You think I'd get this sitting next to you. But after all I've said, please don't forget. All my friends are heathens, take it slow. Wait for them to ask. Outside is very well. They say newcomers have a certain smell. Yeah, trust issues, not to mention. They say they can smell your intentions. You love another freak show sitting next to you. You love some weird people sitting next to you. You think I did not get here sitting next to you. But after all I've said, please don't forget. Wait for them to ask you who you know. Continua sintonizado com o programa Música da América. Hoje estamos a ouvir temas do Top 10. Ficamos de seguida com The Weeknd e o tema Starboy, que ocupa o segundo lugar do Top 10. Look what you've done.
kill any pain. Look what you've done. I'm a star boy. Legend of the fall, took the year like a bandit. Bought mama a crib and a brand new wagon. Now she hit the grocery shop looking lavish. Star Trek roof in the Wraith of Khan. Girls get loose when they hear the song. 100 on the dash, get me close to God. We don't pray for love, we just pray for cause. House so empty, need a centerpiece. 20 racks of table cut from ebony. Cut that ivory into skinny pieces. Then she clean up with her face, but I love my baby. You talking money, need a hearing aid. You talking about me, I don't see the shade. Switch out my side, I take any lane. I switch out my core if I kill any pain. Look what you've done. I'm a star boy.
E ficamos de seguida com Bruno Mars e o tema 20K Magic, que ocupa a sexta posição do Top 10.
Invite the feeling, just put your pinky rings up to the moon. Woo!
E deixamos o amigo ouvinte neste programa musical da Voz da América com o tema que ocupa a nona posição, Black Beatles, por Ray Sremmurd.
Quase no final, resumo das principais notícias deste sábado.
Olá, ouvintes, ao microfone mais uma vez João Santa Rita. O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, disse hoje que será a história quem irá julgar Fidel Castro. O antigo presidente cubano morreu ontem aos 90 anos de idade. A história, disse Obama, irá assinalar e julgar o enorme impacto desta figura singular no seu povo e no mundo. Barack Obama disse que o povo cubano deve saber que tem um amigo e parceiro nos Estados Unidos. Por outro lado, o presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, disse esperar que a morte de Fidel Castro, citamos, seja um marco para o afastamento dos horrores sofridos durante tanto tempo e para o futuro em que o maravilhoso povo cubano viva finalmente na liberdade que tanto merece. Numa declaração, Trump descreveu Castro como um ditador brutal que oprimiu o seu povo durante quase 6 décadas. Para o presidente eleito dos Estados Unidos, Fidel Castro deixou uma herança de, citamos, pilotões de fuzilamento, roubo, sofrimento que não se pode imaginar, pobreza e a negação de direitos humanos fundamentais. Em Angola, o presidente angolano José Eduardo dos Santos e o partido no poder, o MPLA, elogiaram a figura de Fidel Castro. Eduardo dos Santos considerou Castro como uma figura ímpar de transcendente importância histórica que marcou a sua época pelo papel que desempenhou no seu país e nas grandes transformações da humanidade, em prol da liberdade e justiça social. O partido no poder em Angola, o MPLA, elogiou a figura de Fidel Castro como um exemplo de determinação internacionalista e progressista e também o seu papel na independência de Angola. Cuba, recorde-se, jogou um papel preponderante na subida ao poder do MPLA, quando milhares de tropas cubanas foram enviadas para Angola, garantido que o MPLA alcançasse o poder em 1975. Em Miami, na Flórida, onde existe uma enorme comunidade cubana de exilados, houve manifestações de alegrias nas ruas, com os manifestantes agitando bandeiras americanas e cubanas e gritando "Morreu, morreu" e "Leva o teu irmão contigo", uma referência ao atual presidente Raul Castro. Em Cabo Verde, o Partido Africano para a Independência de Cabo Verde, PAICV, lamentou a morte do líder cubano, elogiando o seu apoio à luta pela independência do país e recordando que muitos combatentes da luta anticolonial tinham sido treinados em Cuba.
E assim, amigos ouvintes, chegamos ao final da emissão de serviço em português da Voz da América. Em nome de todos os que participaram na emissão deste sábado, 26 de novembro de 2016, despede-se Ana Guedes com um abraço, amigos ouvintes. Até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.